Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então vamos começar.
A gente vai entrevistar um cara que tem um trabalho maneiro no Nordeste, está ajudando a desenvolver a arbitragem por lá. É uma das referências do Nordeste quando o assunto é arbitragem. Renan Pérez está fazendo a diferença no Nordeste. Renan, o seu bom dia, boa tarde, boa noite. E conta pra gente também como é que você chegou no futebol americano, quem é Renan Pérez.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado aí pelo convite. Sou fã de vocês, né? Como o Guilherme já disse, sou aqui do Fortaleza, Ceará. Hoje eu sou referee da equipe de arbitragem e hoje eu que desenvolvo o resto da equipe. Atualmente a gente tem aqui 12 pessoas na equipe, ainda é uma equipe muito pequena, mas a gente está procurando sempre desenvolver mais árbitros. A gente está todo ano tô tentando fazer algumas oficinas de arbitragem, tanto de mecânico quanto de regra, tentando pegar aí pessoas que já jogaram ou que nunca nem viram. A gente tem até um árbitro que nunca jogou, a maioria já jogou, a maioria já participou de times que hoje estão na BFA, etc. Mas ainda, mesmo assim, aparece pessoas que nunca nem jogaram, mas viram na NFL, viram na NCAA e estão querendo conhecer mais, né? E aí a gente está tentando pegar o máximo de pessoas possível para desenvolver uma equipe boa e capacitada, né? E a ajuda que o pessoal da NAFAB, aqui o ZebraCast, dá sempre é de grande ajuda.
Quem é o Renan Pérez?
Pronto, quem sou eu? Eu tenho 28 anos, eu sou nascido de Goiânia, Goiás. Só nasci lá, não conheço quase nada. Vim para cá com 2 anos de idade, a cabeça começou a ficar achatada, né? Até agora. Sou cearense, eu digo que eu sou cearense, a cabeça é chata mesmo, não sou goiano. E eu sou engenheiro mecânico, trabalho na montadora, na Troller. A Troller é uma montadora da Ford, não sei se vocês conhecem, um veículo off-road. E meu hobby é futebol americano. Eu basicamente sou apaixonado por esse esporte desde que eu comecei a jogar lá no antigo Ceará Cangaceiros, que hoje não existe mais, se juntou com o Dragões Mais Fortaleza e virou o Ceará Caçadores. Também fui jogador de Caçadores um tempo. E depois parei, virei treinador, e depois que eu parei de ser treinador, eu fiquei focado só na arbitragem. Antes de ficar focado na arbitragem, eu já tinha apitado alguns jogos, ainda não tinha nada desenvolvido aqui no Ceará, era muito desorganizado, era realmente, pegava um time adversário e ia apitar um que era da Liga, antigamente eu acho que era Liga e Superliga, o jogador da Liga apitava na Superliga, da Superliga apitava na Liga, então ainda era muito desorganizado. Aí quando eu decidi sair do Caçadores, eu pensei realmente, a gente precisa ter uma arbitragem aqui no estado, porque não adianta de nada os times estarem desenvolvendo jogadores com jogadores americanos, se a arbitragem daqui não vai se desenvolver junto, né? Então a gente vai ficar defasado em relação ao resto do país. Então foi aí que eu decidi, eu e meu irmão Gustavo Pérez, que também ele sempre, a mesma história que eu tive no futebol americano, ele teve junto comigo desde 2012, eu acho. A gente sempre passou junto. E aí eu acho que deu certo, ainda não tá perfeito, tá longe, longe de ser perfeito, a gente ainda tem muito a aprender. Vocês ajudam bastante depois que o Bruno Rocha, que é do Caçadores, me passou o meu contato pro Jean-Pierre, e ele me adicionou na NAFAB, e porra, foi um salto que a gente teve aqui. O mundo explodiu, assim, a cabeça explodiu. A gente viu outro mundo da arbitragem. De lá para cá foi muita melhoria e eu acredito que próximo ano, com a volta aí da BFA, a gente vai continuar esse trabalho para melhorar mais ainda e chegar no nível nacional, né?
Renan, conta pra gente também como que é o teu trabalho aí como um dos representantes, né? Um dos responsáveis pela arbitragem aí do Ceará, e quais são, assim, os principais desafios que você tem tanto na montagem e assim, em liderar o grupo de árbitros que você tem aí, quanto assim, para apitar em outros locais, né? Eu acho que a gente estava conversando antes, você falou que só tem equipe no Ceará, na capital, né?
Isso.
Mas onde mais vocês apitam? Como é que é o intercâmbio de vocês com o pessoal, por exemplo, dos outros estados do Nordeste? Conta pra gente um pouco mais o cenário em geral de vocês aí, como funciona.
Tranquilo, a gente realmente é a única equipe aqui do Ceará. Aqui no Ceará só tem time que hoje realmente ainda está ativo aqui em Fortaleza. São 4, né? O Caçadores, Roma Gladiadores, Fortaleza Tritões e Ceará Sabres. Então o foco da gente é aqui, porém a gente também apita os jogos lá de Mossoró, Petroleiros, junto com a equipe que tem lá, que ainda é muito pequena, mas a gente está tentando ajudar a desenvolver. E também já apitamos em São Luís, lá no Maranhão. Lá é uma região que eu tento ajudar muito a desenvolver a arbitragem. Eu cheguei a ministrar uma oficina de arbitragem lá, tentei formar uma equipe. A equipe ainda é muito nova, mas eu acho que vão conseguir se desenvolver com o tempo, né? E além lá de São Luís, eu ministrei uma oficina lá na Bahia com o pessoal, gente boa lá, fiz amizade com eles, foi bem bacana. A arbitragem lá já tem experiência também desde o torneio Touchdown, foi muito bom. E aqui do Nordeste, o que eu acho que é muito, o intercâmbio que a gente tem bastante é com o pessoal de Pernambuco, que para mim é a referência aqui do Nordeste, é o pessoal que eu sempre me inspiro, que eu tento seguir, tento copiar o que eles fazem, né? Copiar mesmo, porque eu acho que o trabalho deles é muito bom. E a partir do trabalho que a gente tem lá, a gente tenta aos poucos, né, que ainda é muito difícil, desenvolver o resto do Nordeste. Aqui em Fortaleza, eu que ministro as aulas teóricas aqui com a nossa equipe e tento puxar os treinos práticos com os treinos dos times que tem aqui. Eu pego a arbitragem, levo para o treino, a gente, antes de começar lá o treino de scrimmage que eles têm, a gente vai olhando regra, vai olhando mecânica, e entre em campo eu fico tentando... orientar cada árbitro na sua respectiva função. Esse ano agora, 2020, a gente ia tentar fazer um trabalho de pegar a arbitragem depois dos treinos e fazer provas, fazer testes para tentar saber qual é o nível de cada árbitro para a gente começar a selecionar para os jogos, etc. Mas infelizmente a pandemia meio que barrou esse nosso planejamento. Está um planejamento bem legal. A gente só vai postergar para o próximo ano, né? O próximo ano eu vou tentar fazer uma outra oficina para buscar mais árbitros, porque hoje a gente tem uma equipe de 12, ainda acho uma equipe muito pequena. A gente está tentando buscar cada vez mais árbitros aí para capacitar. Né?
Você falou que faz as oficinas e tal, mas quando você se formou árbitro, quem que deu oficina? Você viu aqueles PowerPoint famosos, os PowerPoint do Jean também, ou foi outro palestrante?
Na época que teve aqui em Fortaleza, foi o Marcelo. Vocês conhecem, né?
Meu Deus do céu. Mas olha só, Renato, além da oficina, vocês não fazem grupo de estudo, vocês fazem aqueles scrimmages para estudar junto também, durante uma partida, durante um amistoso, durante o treino?
Sim, sim. A gente tem jogo basicamente 15 dias, né, quando tem temporada. Então o final de semana antes do jogo a gente se reúne presencialmente, faz um grupo de estudo, depois vai pro jogo, no outro final de semana. Na semana a gente vai estudando junto, né, mas é muito mensagem no grupo de WhatsApp que a gente tem. E no outro final de semana a gente começa a ver os jogos que já passaram para analisar o que teve de erro, etc, né?
Entendi.
E sobre a pergunta da questão da formação, o que eu considero que eu tenho de certificado de formação foi lá a oficina que teve lá em Minas Gerais, né, com o Bill. Ali, para mim, foi... Eu acho que eu me formei como árbitro para adaptar a partida.
E como é que tu vê o teu antes e o teu depois, assim? Porque tu falou que te colocaram no grupo da NAFAB e tal. Como é que você via a arbitragem do Ceará antes dessa aproximação com o resto do Brasil e depois dessa aproximação?
Cara, antes eu via que a gente ainda não entendia direito como funcionava o livro de mecânica, principalmente, não só o livro de regras. A gente meio que estudava, mas não conseguia entender direito como funcionava tudo aquilo. E depois que eu entrei no grupo e fiquei mandando lá as perguntas, aquelas respostas do Daniel, bem bruto, né? Mas porra, todas as dúvidas que a gente mandava pra lá, ele tirava e eu começava a entender a lógica de toda a mecânica que tinha, né? Então, antes a gente meio que não... A gente estava apitando os jogos só na nossa experiência de jogador, vamos dizer assim, lendo, entendendo mais ou menos as regras, e depois eu comecei a entender a parte de mecânica. Para mim, depois que eu entrei na FAB, foi eu comecei a estudar mecânica para valer. Antes, eu, basicamente, a gente não sabia nada de mecânica, nada. E depois foi quando a gente começou a entender e viu a importância da mecânica para poder apitar um jogo. Não adianta saber da regra se você não sabe para onde olhar. Né?
Você tá sozinho no Ceará, na Fortaleza, ou tem algum diretor, alguma ajuda, alguém que faça escalação, alguém que faça parte financeira? Como é que funciona lá, Tô?
Pronto, tem eu, o meu irmão, o Gustavo Pérez, ele é o braço direito, né? A gente já tentou dividir essa questão de tesoureira, etc, mas ficou basicamente entre eu e ele. Ele me ajuda muito na parte de ensinar o pessoal a regra do jogo. Ele, pra mim, é o cara que entende de regra, que é o que me ajuda a não cagar tanto o pau. Não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mas
Pode ser.
Cagar tanto o pau na hora do jogo, ele que direciona direitinho a aplicar a penalidade corretamente. E a parte financeira é comigo. A gente é muito transparente com o pessoal. A arbitragem daqui é um pessoal muito antigo, se conhece há muito tempo, amizade muito grande. Eu joguei com eles, eu fui treinador deles, e a gente, o pessoal foi saindo e foi virando hábito, né? Mas a gente já pensa, a gente já conversou entre si, a equipe toda, para futuramente, quando tiver chegando mais gente, mais novatos, a gente vai precisar fazer uma organização melhor, né? Algo mais oficial, mais realmente planejado.
Você falou aí da evolução da arbitragem do Ceará, e isso foi em que ano?
Deixa eu pensar aqui, eu acho. Se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, eu acho que foi 2017. Foi 2017 que eu saí, que eu virei, eu criei a nossa arbitragem mais organizada, a CAFA, e onde eu entrei lá na FAB. Foi 2017.
Em 2018, tu foi center judge no Brasil Bowl, né, cara?
Foi.
Como é que foi essa experiência de apitar uma final televisionada, que não é sempre que acontece, né, esse tipo de evento?
Ah, cara, pra mim foi ótimo. Eu peguei um carro aqui de Fortaleza e me taquei pra João Pessoa. Que eu fiquei muito empolgado com o convite do pessoal lá de Pernambuco e do Jean. Pra mim foi uma experiência que, sei lá, não dá nem pra explicar como foi. Tanto com o Jean passando pra gente algumas dicas, ajudando a gente a aprender mais ainda, quanto o nível daquele jogo, que pra mim foi excepcional. Um jogo de alto nível, que a gente nem sempre vê, né, no Brasil. Eu acho que se fosse pra eu pegar o carro de novo aqui, eu acho que eu saí aqui 1h da manhã, acho que foi mais ou menos isso, eu cheguei lá quase em cima da hora do jogo, eu faria de novo várias vezes.
Uma experiência muito boa, né, cara?
Porra.
Nesse jogo tu fez center judge, né, cara? Já vi alguns jogos teus que você é majoritariamente referee, né?
Sim.
O posicionamento até que não muda muito, né, cara, mas...
Eu peguei o livro de mecânica e li várias vezes para não esquecer. Porque, assim, é bem parecido com o de referee, mas a responsabilidade é totalmente diferente, né? A questão da repulsão da bola no kickoff é totalmente diferente. De dar a dica lá pro kicker que ele tem que pegar o tee, ele só pode chutar depois da pita. Eu fiquei lendo várias vezes para ficar na cabeça, né? Eu, na época, eu não assisti vídeos. Na verdade, eu nem pensei nisso. Eu acho que também não tinha tantos vídeos com o mecânico de 8 para assistir mesmo, para estudar. Mas eu peguei muito o livro e li várias vezes. Quando eu cheguei lá em João Pessoa, eu conversei um pouco com o Jean. Pegar uns toques, né, umas dicas. É difícil mudar de posição de uma hora para outra, mas quando você já tá assim com a cabeça na mecânica das outras posições, porque como eu tento ensinar o pessoal daqui as outras mecânicas, ficou mais fácil para mim absorver a parte de center judge. Principalmente por causa do umpire, que o Gustavo também me deu muita dica de umpire, de posição de bola, de etc. De ajudar o refi na aplicação de penalidade. Então acho que preparação mesmo foi leitura. Não teve muito o que fazer, não.
Eu tinha perguntado sobre a parte de organização de vocês, mas vocês não têm nenhuma relação com a federação local lá, né? Vocês são independentes também, não é isso?
É, a federação daqui existe só no papel, né? Não tem algo... Eu nem sei quem é o presidente hoje, na verdade. Acho que nem os times sabem. Então é muito independente. Os times meio que recorrem a gente para essa parte que a federação iria dar suporte, né? Em questão de regra, de ajudar o pessoal a entender como funciona a regra do futebol americano. E a gente, às vezes, por exemplo, ano passado eu cheguei a fazer uma mini oficina, vamos dizer assim, para jogador do Tritões e acho que do Sabres, e eu acho que também até do Ceará Caçadores, eu não me lembro, a memória é meio ruim. É bem independente aqui, quem cuida realmente é a gente. A gente tenta fazer esse papel.
Vocês estão com uma ligação direta com os times, é isso?
Sim, com certeza.
Entendi.
Eu fiz um grupozinho de WhatsApp, eu botei todos os gestores dos times. E lá, tudo que a gente vai passando de regra, eu vou jogando lá também. Eu vou jogando algumas... As situações que o pessoal passa na FAB, eu jogo lá pra ver se eles respondem. É bem... A relação que tem aqui é bem saudável. Pelo menos, na minha visão, é bem saudável.
Claro, não. Se for uma federação, só tem que entrar se existir algum tipo de ajuda. Não tem...
Exato.
A federação que não ajuda em nada, não tem que se meter.
Faz sentido. Não agrega, né?
É, não faz sentido. Mantém essa independência.
Tanto que agora... O pessoal tá tentando esse ano, ou talvez no começo do próximo ano. Na verdade, eu nem sei se eu posso falar se vai ter torneio. É que estão pensando em fazer um torneiozinho de flag esse final de ano, se for permitido, né? Se a pandemia permitir. E a interação é tão legal entre os times e a gente, que os times e a gente da arbitragem que está organizando o campeonato, e provavelmente a arbitragem vai tentar botar uma equipe para jogar. eu acho que eu não tô com muito porte não pra jogar, mas eu vou tentar um torneiozinho de flag, né? Só flag, não vai ser contato, não vai ser full pad.
Mas e aí, quem vai apitar?
É, só não vai inventar de usar o uniforme do árbitro nisso aí, né, cara? É, vai não vai jogar de camisa listrada, pelo amor de Deus.
Não. A gente vai fazer um uniformezinho. Aí quem vai apitar, na verdade, cada time, a gente tá tentando botar um regulamento, entre aspas, né?
É um torneio festivo, né?
É, vai disponibilizar 3 jogadores, eu vou fazer um treinamentozinho no Discord uma semana com eles, é realmente algo só pro pessoal entender mais ou menos o que fazer. E vai ser realmente festivo pro pessoal não desanimar, né? E manter sempre essa amizade que teve aqui na região.
É muito bom mesmo.
É, em tempo de coronga tá difícil motivar o pessoal para estudar, né? Tipo, o pessoal...
Ah, é.
É um tempo que a galera tá focando mais em trabalho, mais em se cuidar e tal. Então, assim, para virar o pessoal a chave de novo para aquele ritmo de arbitragem, de estudo, vai exigir um pouquinho de tempo, né?
É, com certeza.
Uma pergunta importante aqui, é uma coisa muito... Acho que é a pergunta mais importante que você já respondeu na sua carreira. Você já pegou carona com o Moisés?
Ainda não.
Ainda não? Então você não tem uma história com o Moisés?
Não entrei no carro dele, não. Afitei lá com ele, mas eu não entrei no carro dele, não, viu?
E alguma história de viagem boa que você tenha? Tipo aquela que o Gênesis ou com o Marcelo contaram?
Cara, boa igual a dele.
Não, de jogo também. Queria saber um caos legal aí do Ceará.
Caso legal, o caso que eu fiquei assim, com muita vergonha de ter feito.
Esses são os melhores, ué.
É, caso assim, de viagem, a gente viaja muito a Mossoró, né? Lá é quente pra caramba, vocês têm que visitar, é muito bom. É, quando a gente chega lá, a gente vai direto pro shopping, porque é o canto que tem ar condicionado, a gente pode ficar tranquilo. Mas lá, teve só uma vez, teve um jogo que a gente apitou lá, teve um time que eu não vou falar o nome, perdeu. E a gente meio que ficou com medo da reação dos caras no final, pô. Os caras ficaram meio nervosos porque perderam o jogo lá. E não sabemos se foram... Eu acredito que foi. Eles trancaram todo o estádio e deixaram a gente lá dentro. E foi meio tenso pra gente conseguir abrir o portão pra tirar o carro. E a gente nervoso pra caralho, cara. Que merda que situação é essa? E no final das contas, a gente teve que chamar lá um cara pra... Mas isso aí foi tranquilo, acho que não teve nenhum caso igual do Marcelo e do Genizão.
E trancaram vocês dentro, mas com mais gente, não foi? Foi logo depois do jogo, é isso?
Logo depois do jogo, antes de sair, tomou o banho, aquela água pra tirar aquele calor. Ô, meu Deus do céu, vocês têm que apitar em Mossoró, é muito quente.
A água do chuveiro é quente.
Eu não sei porquê, mas o chuveiro lá daquele estádio de Mossoró é gelado, é só aquilo. Eu acho que eles têm algum sistema de refrigeração, só pode. Mas depois você sai do banheiro e já tá suando de novo. Mas eu acho que foi a situação... Aí a outra de viagem que eu tive, na verdade, foi pro jogo lá na final do Brasil Bowl, que a gente saiu daqui 1h pra chegar lá em João Pessoa, e a estrada tava horrível. E eu pensei que não ia chegar, porque chegou num... Não sei qual era o trecho que tava da estrada... Que tava quebrado uma região da ponte lá. Acho que era uma ponte, que é uma ponte pequenininha. E a gente começou a entrar no meio dos mapas pra poder desviar e voltar pra estrada. Aí eu, amigo, eu fiquei nervoso. Eu, puta merda, o que é que eu tô fazendo pra apitar um jogo lá em João Pessoa?
Caraca.
De Center Judge. Que eu tenho um pouco de experiência. Deu tudo certo. Saí 1h da manhã. Eu acho que eu saí 1h da manhã aqui de Fortaleza. E cheguei no outro dia, umas 4h da manhã, 5h da manhã. Morto, cansado mesmo.
É quanto tempo de viagem?
Como é que é? 24 horas de viagem, é isso?
Porque eu fui lá pra almoçar, acabou o jogo, eu fui comer e depois voltei direto, né? Não parei.
Ah, tá, tu fez o bate-volta, voltou quase. Achei que tivesse chegado lá 4.
Não, não. Eu fui o bate-volta e cheguei aqui e fui direto pro trabalho.
Caramba.
Ah, foi no domingo, né? Afinal.
Aí minha esposa olhou pra mim assim, rapaz, só pode gostar muito disso aí, viu? Porque o retorno financeiro não vale a pena.
É.
Ah, que isso, eu te ganhei uma fortuna, cara. Que isso.
É porque eu escondo dela, né? O dinheiro vai todo para as ilhas.
A reportagem é notoriamente rica pelo
é, pelo com certeza.
Tu não pegou emprestado o jatinho do Daniel, não?
É, porque o Jean que saiu do Rio com o jatinho.
Ah.
Vocês comeram junto depois do jogo ou o cara foi pro seu lado?
Cara, teve que ir pro seu lado porque eu não podia demorar muito, né?
Ah, com certeza.
Eu não podia demorar, mas eu não chegava a tempo de trabalhar. Foi de carro. aqui pra Recife é longe.
Isso é complicado de final no domingo, né, cara? Se fosse sábado, pô, dava até pra trocar uma resenha depois.
Pois é.
Uma das graças de você estar com a galera de outros lugares é o pós-jogo, né? Trocar aquela ideia e tal.
Com certeza.
Eu ainda acho que deveria formalizar que sábado era o dia oficial do FABR aqui. Não tem sentido ficar brigando com essa programação. Por mais que o bolo seja pequeno, brigar com a NFL não faz sentido.
Sim.
É.
Eu lembro que nessa final do Brasil Bowl eu tava assistindo Chicago Bears e Green Bay Packers numa televisão e o Brasil Bowl na outra. Eu falei, cara, pra mim tá bom hoje futebol americano. Não tem que reclamar de futebol americano, mas tem gente que vai preferir sempre a NFL em detrimento do futebol americano no Brasil, né?
Com certeza. Esse Brasil Bowl foi em cima do jogo, né? Porra, nem tinha lembrado disso.
Nesse Brasil Bowl, no intervalo, eu mandei umas mensagens.
Cara, tô vendo aqui, são 9 horas e 27 minutos de viagem. E sem parar, e pela outra BR são 11 horas de viagem sem parar, cruz credo.
É.
Ou seja, é um dia só de viagem.
Esse Brasil Bowl ainda tinha outra história que eu tenho vergonha de contar, mas não tenho, né? Tô caba velho, né, casado, não tenho mais vergonha de contar as vergonhas da vida, não. Eu fui com a cueca que tava, vocês sabem o que é falou, né? Falou, vocês sabem o que é isso?
Que é o quê? Como é que é o nome?
Falou, cueca falou. Tá frouxa todo, sabe?
Cueca entendi falar cueca fiofó, porra.
Né? Falou, pô. Então eu tava com a porra da cueca falou, que eu nem sei porque eu peguei esse caralho. E na hora do jogo a merda caindo, escorregando. E eu tentando segurar aquela porra de CT de hoje. Acho que essa situação desse jogo foi cruel, mas isso aí pode cortar, viu, Daniel?
Nada disso, já era. Esse aí vai ser o trailer de chamado, o teaser.
O teaser.
Vai ser o homem da cueca frouxa.
Eu já apitei de calça frouxa, que a flag caiu pra dentro da calça, uma flag gigante, e ela foi parar lá no pé, assim. Mas cueca ainda não.
Tu pesa 15 quilos, né, cara? Qualquer calça é frouxa em você. Tem que usar calça infantil, Marco, você pesa 12 quilos, porra.
Ah, infantil não, né?
Pepe.
É, mas eu tenho 1,80 e pouco, né? Então vai ficar o negócio no meio da canela, assim.
Ah, bom, bota um plástico preto, um saco de lixo.
É, bota um meião de futebol.
Faz um meião, cara, pra agradar as bombachas.
Fazer igual o Chris Hamilton da NFL dos anos, sei lá, 70, 80, não sei. Que usava meião, assim. Que ele...
É, lá era calça branca, é outro esquema.
É, era branca, mas era meião.
É, era meião e calça branca, era muito feio.
Graças a Deus que o Brasil não passou por isso, né?
Agora é a famosa pergunta que vocês tanto gostam que eu faça, né?
É a tua hora, mano, tua hora.
Que eu tanto odeio fazer, que vocês tanto gostam que eu faça, que é falar do futuro. Fala aí, Ana, o que você espera do seu futuro como árbitro, como homem, como chefe de família, como sei lá o que é, mas vamos como fã da NBA... Você é fã da NBA? Nem tanto.
Nem tanto.
Fala aí, garoto.
Como chefe de família, eu espero ficar só com os três cachorros aqui mesmo, tá bom? Durante uns 3 anos, pelo menos. Mas como árbitro aqui, cara, eu espero continuar. Formar mais gente pra ser árbitro. Eu não pretendo parar tão cedo. Quero ver se eu ensino arbitragem pros meus filhos, né? No futuro. Não quero que eles virem árbitros, não. Eu quero só ensinar as regras pra eles entenderem como funciona. Mas, cara, pelo menos eu pensando a curto prazo, porque a longo prazo a gente aqui no Brasil não consegue planejar tanto, né? Mas a curto prazo, eu espero que o próximo ano eu consiga fazer uma oficina melhor do que eu fiz a do ano passado. Esse ano não fiz, por causa da pandemia. E o que eu consegui ensinar mais ainda o pessoal, né? Eu tentar espelhar pra eles o que eu... pego de espelho de vocês, né, pelo que eu me motivo com vocês lá na FAB, gostar mais desse futebol americano. E o outro, pra mim, que eu sempre pensei a longo prazo, fazer com que os times se motivem mais a entender as regras, né. A gente vê muito jogador novo querendo jogar, só querendo bater, querendo dar porrada, mas eles não estão nem pra regra, e isso aí a gente vê que o futebol americano ele é feito de pilares, né, tem um time, tem arbitragem e tem um público. Se não tiver, se um dos três estiver faltando, não tem jogo, não tem campeonato, não tem esporte. Então eu é uma coisa que eu gosto de fazer muito, é por isso que eu sempre me prontifico pros times para chegar lá e fazer uma mini oficina, ensinar um pouquinho de regra pro pessoal, porque eu queria ver aquele jogo de alto nível, que o pessoal tá jogando sem fazer falta, e às vezes e sabendo o que é uma falta e sabendo o que não é falta, sabendo como bater e sabendo como não bater. Isso aí eu acho que pra mim vai ser, se você tiver bem velhinho e assistir um jogo no nível de NCAA, ou talvez até NFL, pra mim vai ser, vai ter valido a pena esse trabalho todo aqui até lá, né? Que dá trabalho, ó, pô, não sei como é que vocês aguentam.
Então é isso, esse foi o Renan Pérez do Ceará. Renan, você quer deixar um último recado, alguma coisa assim? Quer mandar um beijo pros teus cachorros?
Os cachorros não adianta muito, não. Na verdade, eu queria que quem estiver escutando aí valorizar o trabalho que o ZebraCast está fazendo, a Anafab está fazendo aqui no Brasil, porque ninguém, quem está de fora não entende os bastidores, né, como é que funciona, o trabalho que dá para fazer, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bom. E, rapaz, pessoal, estuda em regra porque tem que ler. Tem que estudar bastante para poder entender direitinho. Se não ler, se não estudar, se não assistir vídeo, não aprende não, viu? Na prática não se aprende regra filmórica não. Na prática só se aprende o errado.
É verdade. Só se aprende errando na prática, né? O importante é aprender antes de errar.
Isso, isso.
O grande X da questão. Então, você que esteve com a gente até agora, se inscreva no nosso canal, siga o ZebraCast no Instagram e no Twitter e compartilhe nosso conteúdo para fazer uma comunidade de futebol americano muito melhor no Brasil. O bloco, seu adendo final. Hoje eu vou quebrar os protocolos, mano. Bloco, seu último adendo.
Que protocolo, cara? Não tem nem protocolo para voltar ao futebol americano.
O protocolo do Daniel é do Covid.
A pessoa quer voltar ao futebol americano sem nem ter protocolo. Vai ter protocolo aqui, rapaz.
Porque o Daniel não gosta de ser, gosta de falar tchau, 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 acabou.
Nem vacina tem, a pessoa quer voltar, esse é o protocolo. Fica quieto em casa, todo mundo. Nós estamos com 1.499 seguidores no Instagram. Cara, temos que chegar a 1.500 hoje, agora.
Não, pô, deu 1.500, pô, tô olhando agora, faz comigo não.
Não, acabei de olhar aqui, tô olhando nesse momento.
Eu também.
Tá 1.500, pô.
Atualiza os dois aí pra ver.
Eu tô atualizando.
Acabei de atualizar.
1.500.
Já te digo até quem saiu.
Você.
Só pra dizer que não tá errado.
Segura, cara.
Tá vendo editar isso mesmo? Então faz o quê? Quer que eu dê tchau aí pra poder editar legal?
Eu acho que tá bom. Deixa o Marcos dar o.
Não, o protocolo ficou legal. O protocolo ficou bom pra encerrar.
Marcos, o seu adeus. Ficou pesado isso.
Valeu, pessoal. Continuem seguindo aí as redes sociais do ZebraCast. Muito obrigado ao Renan aí pra compartilhar um pouco a história dele, explicar um pouco pra gente da arbitragem do Nordeste. Próximo episódio, tamo junto aí de novo.
Bom, então é isso. Continuem estudando. Quer dizer, você que tá ouvindo e não tava estudando, começa a estudar. Você que já tava estudando, continue. E na próxima semana a gente volta com mais um entrevistado falando sobre mais futebol americano e mais arbitragem. Então, galera, até semana que vem. Valeu!
Valeu.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta. Boa.
Então vamos começar.